bom dia, boa tarde ou boa noite para quem me ouve. Meu nome é Helena Nascimento e eu sou contadora de histórias. A história que eu vou contar hoje é Um leão não se vira quando um cachorrinho late, e foi escrita por mim. A história começa assim. Ao meio-dia, o sol refletia seu brilho no espelho do oceano. E em Benguela, na Mambala, onde o pequeno Cambame nasceu, os mais velhos conversavam entre si e diziam: um negócio não se vira quando um cachorrinho late. Cambame, com 9 anos, nunca entendera o que o provérbio africano queria dizer. Era mesmo diferente das outras crianças da aldeia. Não gostava de ouvir histórias embaixo do embondeiro. Quando seu avô chamava Zaculo Cambame, ele demorava a vir e às vezes não vinha, por pura distração. Os mais velhos não sabiam o que tinha de errado com aquele menino. Ele estava sempre aluado. Se foi influência do extenso mar a banhar Benguela e a denunciar a imensidão do mundo, ou a presença constante de forasteiros franceses na região, não tinham certeza. O acertado foi que, logo ao se tornar rapaz, Cambame se uniu a um grupo estrangeiro e decidiu morar em Luanda, pois os pés voavam para fora da aldeia. Porém, contradizendo seu caminho, e para aumentar a iuê de sua mãe Lued, o rapaz se perdeu e tornou-se traficante de animais. Entre o rio Zambeze e o Kassai, nenhum vivo animal estava salvo no solo da árida savana angolana. Cambame se tornou caçador afamado na região, e cada animal abatido era seu troféu. A mãe Lued e toda a aldeia se contorciam ao saber das narrativas de caça do rapaz. Nas rodas dos mais velhos, amargurada, ela dizia: Cambame, meu filho, está perdido. Ele traz a iuê para nossos ancestrais por pura falta de conhecimento. Traz sofrimento para os nossos irmãos. Lamentava, enquanto todos os ouvintes assentiam. Uma noite dessas, um forasteiro se aproximou da aldeia. Carregava consigo apenas uma lança, nada mais. Pedia abrigo por uma lua, porque tinha andado léguas e léguas e léguas e estava faminto. Os mais velhos o abrigaram. Os homens jovens cederam uma tenda. As crianças lhe deram água e as mulheres lhe ofereceram alimentos. Era um local agradável e onde poderia ficar aquela noite. O desconhecido agradeceu e nada mais falou, apenas escutou. Ouviu, inclusive, o lamento das mulheres da aldeia sobre a tristeza profunda, o banzo de Lued, por causa de seu filho perdido. O alimento era preparado e os comentários a respeito das histórias terríveis sobre Cambame eram tecidos. Pela manhã, ninguém mais encontrou o homem desconhecido. Ele havia ido embora, sem ser visto. Porém, na tenda havia um perfume doce, incomum na região. Não havia rastros dele, como se tivesse evaporado, como fumaça em pleno ar. A alguns quilômetros dali, estava Cambame, pronto para seu ritual. Há dias ele espreitava uma zebra. Havia inclusive um comprador que prometera a ele, pela cabeça da zebra, uma passagem para Luanda de primeira classe. Era a oportunidade do rapaz de finalmente conhecer a capital. No entanto, no rotineiro caminho, o rapaz, que estava com seu companheiro em uma moto, caiu ao chão, como se puxado por uma mão invisível. Bateu com o corpo no solo, antes de chegar ao grupo das zebras, e foi deixado para trás pelo colega. Assustado com a estranha queda e furioso por ter sido esquecido, Kambami apontou sua arma para o nada, gritou e armou-se contra o invisível. Contudo, avistou ao longe um negase, um leão, e recordou o provérbio de seu povo. Aflito, temeu a própria vida. Seu corpo é sagrado, sua mãe dizia. No entanto, na frente dele surgiu desconhecido, abrigado na antiga aldeia. O homem observava calado o rapaz, e o rapaz, muito assustado, apontou a arma em sua direção. Então falou: "Xé, quem é você? De onde saiu? É um místico? Um bruxo?" O outro calou. Ao que novamente Kambami insistiu: "Zuela, responde!" O rapaz, revoltado com um desdém, então agarrou o homem desconhecido pelo braço, na intenção de intimidá-lo. O místico, ainda mais rápido, como que antecedendo a ação do garoto, reagiu, segurando-o pelo pulso. E o silêncio pairou. Foi nesse momento que o homem se voltou para o felino, o negócio, e gesticulou, como se um diálogo fosse iniciado, e disse: "Cana, tunda." Então, embasbacado com a inesperada reação, Kambami se aproveitou da breve distração do homem, empurrou e pegou para si a lança que carregava consigo, correndo com toda a energia possível. Mas para seu desespero, o leão, que até o momento parecia estar calmo, tornou-se arisco e o perseguiu. Amedrontado, correu o máximo que pôde, mas vendo a impossibilidade de vencer a corrida, começou a atirar. Ao notar a morte certa do rapaz devido à fúria do felino, o místico começou a persegui-los. Precisava intervir. Afinal, o leão não se vira quando um cachorrinho late. E o rapaz estava perdido. Precisava retornar para a aldeia dele e para a mãe. O rapaz, apavorado, dando como certa a morte, lamentou não ter ficado ao lado dos seus mais velhos e de sua mãe, Lued. Se sobrevivesse, voltaria para a aldeia. Prometia no íntimo retornar à Benguela. E quando a morte é assim tão certa, uma lança igualmente as palavras não retornam. E pelas mãos do bruxo, homem enigmático, viu-se desferida a lança mortal, que arrebatou o leão ao chão e o salvou. Caído e morto estava o negócio. O jovem, naquele momento, entendeu a oportunidade entregue a ele. Tendo a lança em suas mãos, com o sangue do animal, entendeu sua real natureza, a de vivente, e sorriu. Afinal, a mocidade é como a água da ribeira, entregue a si própria, destrói as pontes. Mas isso já é outra história.